Domingo, dia 12 de fevereiro de 2021, nós estamos começando.
Antroposofia como cosmosofia, página 182. Então, ele estava falando sobre o eu dentro desse volitivo. Que aquilo que a gente leva para o mundo espiritual durante o adormecer até o acordar é algo muito infantil, se assemelha a aquilo que a criança tem como uma ingenuidade, algo que ainda não tem consciência total, que é assim que a gente se apresenta diante do mundo espiritual. Daí, ele fala da parte moral. Ele fez uma pergunta: como se apresenta a constituição moral de minha alma perante os seres do mundo espiritual? Aí ele fala que, dependendo da configuração moral da alma, ao despertar toda manhã, quando nós entramos no corpo físico e etérico, nós trazemos uma resposta do mundo anímico espiritual, que a cada adormecer é feita uma pergunta. É feita uma pergunta inconsciente ao mundo espiritual, e a cada despertar é dada uma resposta inconsciente do mundo espiritual. Com o subconsciente, estamos, de certa maneira, numa correspondência contínua com o mundo espiritual, quando buscamos nele respostas para saber como somos de fato, interiormente, como seres humanos. Ele fala também que a consciência é algo vivenciado em nós com muita realidade em relação à impulsividade moral. Que a gente adquire uma visão, de que recebemos continuamente resposta do mundo espiritual sobre a constituição moral da alma. Então, que a gente leva para dentro da existência física e etérica esse mundo espiritual. Com isso, vocês levam a voz da consciência para o interior. O que recebemos como resposta, em configuração e tingimento, transforma-se na voz da consciência durante a vida de vigília. Vou começar daqui. Aliás, temos de adquirir, a partir desses conhecimentos do estado de sono, tudo o que é disposição moral interior. Vimos em muitos exemplos que o conhecimento instintivo de épocas antigas e também o conhecimento instintivo que ainda se manteve em pessoas não totalmente permeadas pela intelectualidade, vimos que esse conhecimento instintivo, ainda que sob forma de imagens, é mais sábio que a ciência atual. Assim, está igualmente contido nas máximas morais do conhecimento instintivo, aliás, de forma mais clara, transparente e nítida. Muito do que nos é trazido pelo verdadeiro conhecimento científico espiritual. Pensemos só na máxima da consciência popular, que diz o seguinte: se formos ofendidos por alguém, não devemos levar para a cama o sentimento que daí advém, mas temos de nos desprender dele tanto quanto possível antes de dormir. Ou seja, não se deve levar a raiva para o sono, mas sim tentar acalmá-la antes de dormir. Sabendo que o adormecer é uma pergunta feita ao mundo espiritual e que o despertar é a sua resposta, vocês poderão dizer o seguinte: se tivermos moderado o sentimento de raiva à noite, ou se tivermos amortecido a ofensa em nossos sentimentos, receberemos uma resposta diferente do mundo espiritual. Traremos de manhã outra resposta para o interior do corpo físico. Uma resposta diferente da que receberíamos se tivéssemos levado a ofensa para o sono e fizéssemos a pergunta ao mundo espiritual com a disposição causada por essa ofensa. Ou se entrássemos no mundo espiritual encolerizados e a nossa pergunta estivesse encandecida pela ira. Se
Tiver isso.
levássemos.
Opa,
Oi.
desculpa. Só sobra a doença para fazer o equilíbrio, né? Se você só falta sem liberdade algo, porque é levado para o interior do corpo físico, né? Então isso vai se voltar contra a própria pessoa. E quando você leva de alguma forma, o karma vai fazer não sem de uma forma não livre física, pode ser feita de outra forma, né?
Também me veio que a retrospectiva à noite, que ele recomenda que seja feita até com uma certa, que a gente olhe para nossas ações durante o dia, uma certa distância, né? Para como ver de fora, ela também resolve bastante dessa questão, né? Porque muitas coisas que aconteceram durante o dia, na hora da retrospectiva, a gente acaba reavaliando, vendo ela com outros olhos. Então, isso ameniza certos sentimentos que a gente poderia carregar, né? Sem muita clareza. E aí a gente. Então, acho que essa retrospectiva tem essa função também, né?
Se levássemos para dentro do mundo espiritual algo de matiz colérico, seria como se jorrasse uma corrente vulcânica de fogo que teria de ser tingida pelo mundo anímico exterior. É diferente do que seria se tivéssemos amortecido a cólera antes de adormecer. Muito do que foi descrito aqui pode ser reconhecido em seus efeitos. Não apenas na índole humana, mas até mesmo na disposição da vida corporal e orgânica interior. Muitas causas internas de doenças devem ser buscadas no que recebemos como resposta às perguntas que fazemos inconscientemente ao mundo espiritual ao adormecermos.
Um ponto para tia Regina.
Eu já estava imaginando isso, né?
Pois, no estado de vigília, os órgãos físicos e etéricos têm de levar a cabo totalmente o que é trazido do mundo espiritual para dentro deles, com o despertar pelo eu volitivo e pelo corpo astral, com caráter de sentimento. É uma concepção totalmente errônea acreditar que o ser humano vivencia muita coisa durante a vigília e que não vivencia nada durante o sono. O que ele vivencia durante a vigília são processos que ocorrem, em grande parte, entre ele e o mundo físico exterior. As satisfações que temos com isso acompanham esses processos como sonhos da índole. Sabemos que o que tem caráter de sentimento tem apenas a intensidade da consciência de sonho. O que se passa dentro de nós acompanha como que, em sonho, o que temos nitidamente em nossa relação com o mundo físico exterior. Mas, quando estamos no estado entre o adormecer e o despertar, ocorre muita coisa interior no eu e no corpo astral. O eu volitivo é configurado e o corpo astral impregnado pelo sentimento. É tingido com as forças do mundo anímico exterior e do mundo espiritual. E tudo isso também são ocorrências, são fatos que impregnam, permeiam, percorrem, atravessam os corpos físico e etérico. E nosso comportamento no mundo físico, por sua vez, vai depender de como somos impregnados e atravessados. Fazemos mais para nosso interior durante o sono que durante a vigília. E o que fazemos durante o sono depende da vigília. Mas eu diria que toda a consequência do sono, a consequência mais importante do sono, está não só na vivência física, mas também na estrutura moral da organização humana. A consequência tem a ver com a moral.
É curioso, né? É um esclarecimento bem grande, né? Dessa questão do moral, né? Que a gente carrega no inconsciente, né? Na verdade, a gente é moral ou imoral, não assim conscientemente, né? A gente pode até fingir, às vezes, ser de um jeito conscientemente, mas o nosso moral mesmo é
Verdadeira
inconsciente,
índole.
é tá dentro de uma de um âmbito inconsciente, né? Interessante.
Em diversas ocasiões, chamei a atenção para o fato de como é errado o modo de pensar exterior, justamente acerca da relação do organismo humano físico e etérico com o adormecer. Geralmente o assunto é apresentado, apenas repito o que já expus frequente e pormenorizadamente, de maneira a dizer-se o seguinte: o homem cansa-se por causa do esforço de seus membros, por causa do trabalho, e precisa dormir, porque assim o cansaço é compensado. Basta refletirmos que nem sempre adormecemos por causa do cansaço, para trazer à luz um pensamento correto. Basta apenas nos lembrarmos de que, se um aposentado bem descansado, por exemplo, vier assistir a uma palestra que resolveu eventualmente assistir por ter ouvido falar, em geral, ele estará dormindo após 5 minutos e não por cansaço. Se acompanharmos todas essas coisas que resultam puramente da experiência exterior nesta área, constataremos que, no fundo, a maneira habitual de pensar confunde causa e efeito. Na verdade, estamos cansados porque queremos dormir. Os impulsos para adormecer surgem muito mais interiormente que na esfera do cansaço, que na esfera da compensação corporal. Quando não temos mais qualquer interesse no mundo exterior, surge em nós o anseio por nos retirarmos dele. Isso ele já tinha falado antes, né? Ele está repetindo aqui.
Me veio quando a Sandra me falou um pouco do que você já tinha lido, eu perdi bastante, né? Me veio, e agora de novo, me veio a impressão assim que se a gente quer pensar na antroposofia, é só pensar tudo ao contrário do que a gente concebe, que
É o oposto.
é tudo ao contrário do que a gente concebe, é a antroposofia.
Então, quando não temos mais interesse no mundo exterior, surge em nós o anseio por nos retirarmos dele. Nesse momento, o espiritual anímico deixa o físico corporal e este, em seguida, se cansa. Cansamo-nos porque queremos dormir e não dormimos porque estamos cansados. Qualquer um pode convencer-se disto, é só querer. Aliás, convencer-se de coisas tão intimamente ligadas com os interesses egoístas da vida é extremamente difícil. Mas, se quisermos, podemos convencer-nos. E então somos levados a ver não só um processo fisiológico, físico, no adormecer, mas incluímos o adormecer no cosmo todo. Este também contém os impulsos morais, como impulsos reais, e não como meras palavras, como caracterizamos pelos mais variados aspectos. E assim, o estado alternante entre sono e vigília mostra-nos como pode ser lançada a ponte entre o físico e a moral na ordem universal. Du Bois, acho que é Bois, Du Bois Reymond, o mesmo fisiologista que fez a famosa palestra sobre os limites do conhecimento científico, citada várias vezes por mim, disse certa vez o seguinte: não conseguimos apreender de maneira alguma o homem tal como ele se nos apresenta na vida de vigília. Isso foi o que ele falou. Sabemos que sabemos bem o que pensar sobre uma sentença como esta. Contudo, diz Du Bois Reymond, conseguimos apreender o homem adormecido. No homem adormecido estão disponíveis. Ah, aqui é ele que está continuando.
Do Bois Reymond.
Ele fala assim. Eu vou falar desde o início para ficar mais completo. Não conseguimos apreender de maneira alguma o homem tal como ele se nos apresenta na vida de vigília. Conseguimos apreender o homem adormecido. No homem adormecido estão disponíveis, apenas de maneira mais complicada, as legítimas conexões do mundo físico exterior que apreendemos. Agora o Steiner. Sabemos que isto não é correto, mas queremos considerar esta citação. Portanto, só podemos apreender cientificamente o homem adormecido e não o homem desperto. Isso o Steiner que conclui, né? Agora continua o Steiner.
A partir do que o
Isso.
Dubois Reymond fala.
Isso, ele concluiu ali. Com isso, como eu disse, hoje não queremos nos deter no acerto ou desacerto dessa frase. A ciência admite que não se consegue perceber com os meios científicos o que permeia e percorre o ser humano desperto, e que o homem adormecido, enquanto organização física, apresenta-se de modo totalmente diferente do homem em vigília, também diante da maneira científica de pensar. A ciência, naturalmente, nada sabe acerca do que sai do ser humano e do que se encontra no mundo suprassensorial em termos do eu volitivo e do corpo astral, com caráter de sentimento. Mas à luz das considerações de hoje, que vem a ser esse nada que a ciência expressa? É justamente algo que se encontra dentro da ordem universal moral. Portanto, exatamente no ponto em que a cosmovisão científica para de considerar, começa a verdadeira atuação da moral como mundo real. E a moral só se mostra em seus efeitos na constituição humana após o despertar. Então, se queremos entrar no terreno em que o real moral pode ser encontrado, temos de considerar o universo que o ser humano atravessa entre o adormecer e o despertar. Não é de admirar, portanto, que a cosmovisão científica não entre nesse terreno, que ela conheça como real só o que não contém os impulsos morais e que os remeta ao âmbito da mera crença. Esta crença, porém, torna-se o mesmo que um conhecimento real, como o que a cosmovisão científica alcança se considerarmos o outro âmbito. Apenas precisamos começar de um ponto de partida bem diferente em nossa caracterização, se quisermos considerar o âmbito anímico espiritual que está impregnado de moral. Se eu tivesse de reproduzir aqui, em desenho, um elemento físico qualquer, teria de me ater ao físico. O que fosse desenhado seria uma imagem e passaríamos da realidade externa à mera imagem. Quando representamos o suprassensorial, temos de fazer o caminho contrário. É suprassensorial. Temos de vivenciá-lo interiormente. E depois vamos para o exterior e representamos o que foi vivenciado lá dentro em imagem. Este elemento vivenciado lá dentro também é, em si, totalmente móvel. E eu teria de representar esse tingimento cintilando, brilhando, intercalando-se um no outro, flamejando, escurecendo. Este flamejar e escurecer é plenamente observável quando examinamos o ser humano todo por meio da pesquisa científico-espiritual. Se conseguirmos ter a visão do corpo astral e do eu durante o sono, estou tentando falar tão exatamente quanto possível. O configurar do eu e o tingir do corpo astral são nítidos e claros. Quando o eu e o corpo astral retornam aos corpos físico e etérico, o que era claro, cintilante e brilhante durante o sono, torna-se escuro, velado. E aquilo que, fora do corpo, tinha contorno nítido, ganha contornos indistintos no eu dentro do corpo. E temos um sentimento bem definido ao acompanharmos o mergulho do eu e do corpo astral nos corpos físico e etérico no despertar. Se escolhermos palavras abstratas para expressar esse sentimento, via de regra, ele será caracterizado de maneira bastante tosca. Contudo, conseguimos precisar bem nitidamente o que aí ocorre. A partir da visão suprassensorial do eu e do corpo astral, sabemos que eles são claros e de contornos nítidos no despertar do homem. No estado do sono, os contornos do corpo astral ficam como que pouco nítidos, ficam velados, escuros, com pouco brilho. Sentimos o mesmo que quando deixamos que a chegada do outono e do inverno atue na alma dia após dia. Observar o ser humano todo após o despertar significaria transpor-se à atmosfera que temos na chegada do inverno. E no adormecer, quando o anímico espiritual sai do homem, temos uma atmosfera anímica como a que se tem com a chegada da primavera e do verão. Somos assim levados a algo muito especial.
Interessante, né?
Então, a gente pode fazer a paradinha.
Sim.
Vamos.
Até já.
Intervalo.